Mais uma vez, bom dia. Dar-vos as boas-vindas e dizer que para nós, Grupo de Trabalho de Audiências da Comissão de Defesa Nacional, é uma honra redobrada e um gosto redobrado de receber a Associação dos Pupilos do Exército. Deste lado, volto a lembrar que a modalidade que nós temos em termos de audições na Comissão, que já uma vez também partilhei também com os elementos presentes da Associação, é ter um grupo de trabalho que faça a audição, onde os partidos que têm assento na Comissão estão representados. Portanto, começo do meu lado direito, sou deputado do CDS-PP, João Gonçalves Pereira, do lado esquerdo, sou deputado António Filipe, pelo PCP, e mais à esquerda ainda, sou deputado Jorge Fão, pelo PS. Temos também connosco os elementos de apoio à Comissão, e esta é a organização que nós temos. Temos também planeado cerca de 45 minutos para esta nossa audição. Vamos pedir-vos também que nos ajudassem a cumprir, porque temos outra audição logo de seguida e temos a comissão que reúne pelas 11h30, portanto temos que ter alguma disciplina em termos de organização. Dito isto, passava a palavra também para o Sr. Almirante, penso que tanto terão uma organização em termos do modelo de exposição, onde eu pediria também cerca de 10 a 15 minutos de exposição, para depois também poder dar a palavra aos meus colegas deputados e podermos encetar aqui, tanto de alguma forma, uma sessão de perguntas e respostas que se ache conveniente. Sr. Almirante, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Cumprimento todos os senhores deputados com todo o respeito e agradecendo desde já esta oportunidade que dão à Associação dos Pupilos do Exército, na qualidade de Associação Representativa dos Antigos Alunos do Instituto dos Pupilos do Exército. Queria apresentar o Sr. Major-General Alves Ferreira, membro do Conselho-Geral da Associação dos Pupilos do Exército, o Sr. Dr. Américo Ferreira, que é Presidente da Direção, eu próprio sou o Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Instituto da Associação dos Pupilos do Exército. O propósito, enfim, do nosso pedido de audiência, que muito agradecemos, é uma preocupação que a Associação tem relativamente à situação do Instituto dos Pupilos do Exército no contexto das decisões que têm sido tomadas no âmbito do Ministério da Defesa. Portanto, o Ministério da Defesa, em determinada altura, ordenou um estudo sobre as condições dos três estabelecimentos militares de ensino. Posteriormente, criou um grupo liderado pelo Sr. Dr. Marçal Grilo, no sentido de, com base nesses elementos que foram levantados, enfim, apresentar algumas soluções para o futuro dos institutos. O Dr. Marçal Grilo terá apresentado ao Sr. Ministro um relatório. Posteriormente, em consequência desse relatório, saiu um despacho do Sr. Ministro. Posteriormente, porque esse relatório dizia que devia haver uma comissão técnica de acompanhamento para implementar um conjunto de medidas, houve um outro despacho que não foi publicado no Diário da República, mas que existe. Julgo que há despachos que são publicados, outros que não são. Este, que nos preocupa, porque é um despacho com algum caráter executivo, é o despacho 264/MDN/2012, de 5 de novembro de 2012, que nós tivemos acesso, enfim, o vermos no Diário da República, mas nos foi facultado, que estabelece uma comissão técnica de acompanhamento de um conjunto de procedimentos. Bom, no essencial, e porque o tempo é curto, o que está aqui em causa é, digamos, tanto o Sr. Ministro, enfim, como titular do cargo de Ministro do Governo, com a responsabilidade dos estabelecimentos, ao mais alto nível, determinou que, digamos, portanto, houvesse, podemos dizer, um movimento no sentido de se agrupar uma parte do ensino no Colégio Militar e atirou para o Instituto dos Pupilos do Exército apenas o ensino profissional, que, como sabem, em Portugal hoje, por julgo que decorre da Lei de Bases, está confinado ao secundário, ao ensino secundário. Julgo que está confinado ao ensino secundário pela Lei de Bases do ensino digamos, básico e secundário. Ora bem, nós de maneira nenhuma concordamos com isso, quer dizer, consideramos, não por teimosia ou por qualquer outra razão, consideramos que Todos estes institutos têm um lugar, e estamos aqui a falar sobretudo do Instituto do Exército, remetemos ao Instituto do Exército, todos têm um lugar. No caso do Instituto do Exército, instituição centenária, tem uma matriz, não na totalidade, mas em grande, digamos, portanto, uma matriz ao longo da sua vida, um perfil de facto, de formação técnica ou profissional. Portanto, aí não está em causa. Agora, o que consideramos é que é essencial para que, digamos, portanto, seja consumada, se quer dizer, consumado o projeto educacional e não apenas educativo do Instituto dos Exército, é necessário que, digamos, portanto, as pessoas iniciem naquilo que era, portanto, no quinto ano. Consideramos isso necessário, digamos, sem prejuízo de entrarem noutros anos, mas é importante que a maioria, de facto, comece do princípio, numa altura em que as crianças já estão, digamos, independentes em muitas coisas, desde lavar os dentes a atar as botas, mas, de qualquer maneira, ainda estão, digamos, em condições de poder ser, digamos, ser-lhes instilados princípios de, aqueles princípios, digamos assim, de valorização de caráter, etc, etc, personalidade, capacidade, digamos, de assunção de responsabilidades, todo aquele conjunto de elementos que caracterizam a instituição militar e que diferenciam esta casa, de outro tipo de ensino. Portanto, achamos que estamos perfeitamente de acordo que ao Instituto deve ser dado, digamos, portanto, o encaminhamento do ensino profissional digamos, portanto, seja no secundário como agora, seja se for estendido ao terceiro ciclo do básico, como penso que há ideias de ser feito, isso não, portanto, o Instituto para nós deve sempre manter o sistema de ensino e, digamos, da República, isto é, aquele sistema de ensino que o Ministério da Educação, enfim, no contexto do Governo, determinar que deve ser. Agora, achamos que não faz qualquer sentido as crianças irem para o Colégio Militar e, numa determinada altura, digamos, ao fim de 5 anos de Colégio Militar, se quiserem, digamos, portanto, optarem por uma outra instituição, ou então virem da sociedade, virem, digamos, das escolas privadas, ninguém vai. Quer dizer, portanto, ninguém aos 16 ou 17 anos se enquadrará num enquadramento, passa por inasmo, de, digamos, de uma instituição com características militares, ainda que de ensino, muito dificilmente faz. Portanto, essa é a nossa tese. Temos uma proposta que entregámos, portanto, digamos, portanto, a Vossas Excelências, neste momento. Aliás, esta proposta, portanto, é o que eu me estou a referir, é um projeto base para o relacionamento do modelo da formação e educação do Instituto, em que, basicamente, são 3 elementos. Sugestões para a alimentação de alunos, porque sem alunos não há escolas. Portanto, a diversificação, propomos uma diversificação do universo de admissões. Propomos um sistema de ensino, como estou a referir, portanto, os primeiros anos na instituição, o ensino o científico humanista, o normal, unificado, se podemos chamar assim, e depois o ensino profissional. Propomos no ensino profissional, portanto, para, digamos, para de alguma forma digamos, dar algum caráter também militar à saída, propomos que, como o ensino profissional tem uma componente em contexto de trabalho, podemos chamar estágios, propomos que se dê prioridade aos estágios, quer na instituição militar, nas áreas técnicas e nas escolas técnicas que os 3 ramos têm, quer nas indústrias de defesa, enfim, em particular a OGMA, que é a que está em melhores condições. Sabemos, e tivemos testemunho do, digamos, portanto, o general-chefe da Força Aérea, do Estado-Maior da Força Aérea, que a carinha logo de início, vamos ter reuniões também com o chefe de Estado-Maior da Armada, vamos ter em breve também contactos com o OGMA, e, portanto, estamos convencidos que, desse ponto de vista, vai haver um excelente acolhimento, quer dos ramos, quer das indústrias de defesa, que não estão, obviamente, só confinadas à OGMA, há também a EID, etc., para não falar dos salários de Viena, que, enfim, neste momento estão numa situação difícil e do assalto ao feito. De qualquer maneira, portanto, há essa boa perspectiva, e isto no sentido de, eventualmente, até incentivar estes alunos um dia virem a serem empregados dessas, quer, digamos, portanto, dos ramos, quer na vertente militar, no regime de contrato, quer como civis, quer do lado das indústrias de defesa. Portanto, esta é a nossa proposta, uma proposta integrada, alimentação, ensino, da forma que referi, e posteriormente, digamos assim, as saídas. Temos um outro documento que entregámos também a Vossa Excelência, que é, digamos assim, digamos, portanto, um enquadramento um pouco a síntese daquilo que eu estou aqui a dizer, mais organizado do que aquilo que eu estou a referir, que é o contributo, portanto, para um desenvolvimento do ensino profissional, um modelo de educação. Eu julgo, e nós já tivemos conversas com o Ministério da Educação Nacional, que o Instituto Superior do Exército, dada a sua, digamos assim, ser uma coisa mais contida, poderá, inclusive, constituir uma escola-piloto para experiências, no bom sentido, que o Ministério da Educação entenda fazer neste aspecto do ensino profissional. Isto é, porque é mais fácil, provavelmente, fazer uma escola com algum enquadramento do que fazer nas escolas da rede pública. Portanto, são os dois documentos que nós apresentamos. Não vou, devido ao pouco tempo que temos, não vou avançar mais. Mas a mensagem essencial é, consideramos que estas escolas têm razão de existir. Nós não estamos a dizer que todo o país, todos os 100 e tal mil alunos que andam no ensino básico e secundário ou mais, têm que ir para escolas de estabelecimentos militares de ensino. Consideramos que estas escolas têm razão de existir, estas três escolas. Há, obviamente, têm que ser racionalizadas do ponto de vista, dos aspectos económicos, porque não só a situação atual, mas é um dever, de toda a administração, têm que ser racionalizadas do ponto de vista económico ou financeiro, mas consideramos que há campo para elas. Temos em Portugal escolas, de matriz religiosa, e não há razão nenhuma para não termos também escolas de matriz militar, tal como existem noutros países, portanto, isto não é uma especificidade portuguesa. E a solução que, infelizmente, o Sr. Ministro, neste despacho, faz, que é, ignora totalmente o Instituto de Odivelas e dá este despacho, quem o ler como deve ser, diz, bom, o Instituto de Odivelas, depois este despacho acaba. Isto é, na minha opinião, não vou estar a usar palavras muito fortes, mas não me parece que seja adequado, e que, relativamente ao Instituto, atira para o Instituto quando há problemas, de economias de escala, atira para o Instituto de Superior do Exército apenas os 3 anos do ensino profissional, não me parece bem, e nesse sentido, a nossa proposta, não nos parece bem, e nesse sentido, a nossa proposta de enquadrar o Instituto de Superior do Exército no ensino profissional, mas com os anos anteriores para, nós temos um problema em Portugal, todos sabemos, que o ensino profissional é uma segunda escolha, salvo raras exceções, não é bem encarado. Temos que mudar essa, nós em Portugal temos que mudar essa ideia. Todos os países desenvolvidos têm ensino profissional, pelo menos da Europa, têm ensino profissional de capaz. As nossas propostas vão nesse sentido, credibilizar o ensino profissional. Aliás, quero referir, e de certeza que vamos convidar os senhores deputados da Comissão de Defesa e também da Comissão de Educação, vamos promover no dia 7 de março, precisamente um encontro, uma tarde virada para, o estudo ou o debate sobre o ensino profissional. Isso vai acontecer, 7 de março, e de certeza que teremos todo o gosto dos senhores deputados, e formalmente convidaremos Vossas Excelências e também a Comissão de Educação a estar presente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Almirante. Eu passava agora a palavra aos meus colegas, não sei, talvez pela antiguidade na casa, António Filipe.
Não tenho muitas questões a colocar, mas queria dar as boas-vindas e dizer que, com muito gosto, que pela nossa parte os recebemos aqui e tomamos boa nota das preocupações que nos manifestam e do empenho que têm demonstrado em defesa dos pilotos do Exército. Eu talvez gostaria de, apesar de tudo, colocar uma questão que é a seguinte. Há uns anos atrás chegou a ser ponderada, eu não era na altura membro da Comissão de Defesa, mas lembro-me disso, chegou a haver algum receio de que o Ministério da Defesa quisesse pura e simplesmente acabar com a instituição dizendo que não, as razões que motivaram a sua criação já não se justificariam e, portanto, isso chegou a ser ponderado. E eu lembro que, na altura, houve uma resposta firme, não é? De contestação dessa possibilidade, que julgo ter sido afastada. Portanto, nunca mais se falou disso. Há anos já, há vários anos que essa questão não está em causa. Aquilo que julgo estar hoje em causa é haver uma integração dos filhos do Exército, do Colégio de Odivelas e do Colégio Militar, haver uma maior integração entre eles. E eu gostaria de saber, em termos de princípio, em termos de filosofia, relativamente a estas instituições de ensino ligadas às Forças Armadas, qual é a vossa posição? Que concepção é que têm relativamente à relação que deve existir entre estas várias instituições de ensino?
António, a metodologia, como o tempo não é muito, eu passaria a palavra aos restantes deputados, tanto os senhores tomariam nota e no fim fariam a resposta, tanto em conjunto, se não vos choca esta modalidade, pois não? Sr. Deputado Jorge Fão.
Sim. Muito obrigado. Cumprimentar em nome do Partido Socialista e, naturalmente, em nome pessoal, de manifestar o prazer de poder estar a participar. Eu não sou efetivo membro deste grupo de trabalho no âmbito da Comissão de Defesa, mas, naturalmente, o tema desperta-me, até porque tenho uma íntima relação com questões relacionadas com a educação e a formação. Aliás, essa é a razão principal desta audição e o móvel desta conversa. E, portanto, tenho muito gosto, muito prazer em partilhar este momento de reflexão sobre este tema. E, realmente, a formação e a educação desenvolvida pelo Exército, enfim, pelos terramos das Forças Armadas ao longo do tempo, tinham objetivos muito claros. E também ao longo dos tempos se foram adaptando, ou se foi adaptando, por aquilo que conheço, que não é muito em profundidade, mas no pormenor, por força das circunstâncias, também à própria evolução dos tempos, dos hábitos das, não só das pessoas, como também da dinâmica dos sistemas educativos e formativos. Bom, e agora, por aquilo que percebo, pelo que ouvi e porque vou lendo, coloca-se novamente um novo desafio em relação ao futuro, ou seja, uma reestruturação, e parece-me que a atitude e a postura da Associação e dos seus representantes é muito clara, de que têm consciência da necessidade de perceberem as mudanças e, por outro lado, demonstrarem uma completa abertura e um sentido de responsabilidade para equacionar novas soluções, mantendo e preservando aquilo que é a história do ensino desenvolvido pelos terremos das Forças Armadas em Portugal. O que registei foi, como dizia, uma clara disponibilidade dos representantes da Associação dos Pilotos do Exército para, sobre este assunto, encontrar as melhores soluções, preservando, como é lógico, e mantendo a continuidade da oferta, uma oferta formativa ajustada à realidade hoje em dia, mas que continuasse a servir estes objetivos principais, que era que tempos tiveram na base desta instituição, que era proporcionar educação aos filhos dos militares, não só, mas sobretudo, e particularmente também ter subjacente sempre o espírito, para além de uma formação cultural, social, académica e profissional de banda mais larga possível, manter também presente sempre a preocupação de preparar homens com capacidade de liderança, sentido de responsabilidade, ajustados à cultura das Forças Armadas. E eu, aquilo que me parece é que, enfim, numa análise muito superficial, haverá espaço ainda para uma oferta específica desta natureza, é preciso ser conciliada naturalmente com aquilo que são as políticas gerais de educação e formação no país. Claro que isso dependerá também muito de um empenho forte das lideranças dos três ramos das Forças Armadas e, desde logo, também com o seu Comandante Supremo, o próprio Sr. Presidente da República, ou seja, há aqui a necessidade de, em diálogo, particularmente com o Ministério da Educação, mas com o envolvimento forte das Forças Armadas portuguesas, encontrar a forma, o modelo adequado que permita a continuidade de uma oferta formativa tal como ela está inicialmente idealizada, mas ajustada aos tempos e aos objetivos da educação e da formação em Portugal, ao nível do ensino básico e do ensino secundário. E aquilo que da nossa parte ou da minha parte posso dizer é que registro esta manifestação de disponibilidade e de sentido de responsabilidade da Associação dos Pilotos do Exército e canalizarei para os meus colegas na Comissão de Defesa as notas que aqui recolhi, no sentido que eles depois, no âmbito da Comissão de Defesa e em patamares onde esta matéria tem de continuar a ser discutida, porque já percebi que ela está numa fase mais ou menos inicial de construção de alternativas, eles próprios também poderem, acompanhando a questão e partilhando com os outros colegas da Comissão de Defesa, dando os contributos no sentido de se encontrar uma solução para aquilo que são os objetivos da Associação dos Pupilos do Exército.
Sr. Deputado.
Muito obrigado. Três notas telegráficas. A primeira, agradecer o contributo aqui deixado. Em segundo lugar, sublinhar aqui a postura proativa que há por parte da Associação, designadamente neste período de reestruturação, e isso é importante. Há uma postura proativa e construtiva no sentido de encontrar soluções, e dizer-vos que, da parte do CDS-PP, há uma preocupação em relação ao futuro das instituições de ensino militar. Daí que iremos analisar, como é evidente, com o maior dos cuidados o projeto que aqui apresentaram e registar mais uma vez o vosso contributo e a vossa disponibilidade. E eu penso que isso a Assembleia, como é evidente, deve valorizar e deve agradecer. Muito obrigado.
Já agora, também para finalizar, naturalmente que expressando também aquilo que é a ideia e a vontade do PSD relativamente a esta questão, a primeira é que, naturalmente, nós defendemos, como já temos dito e reafirmamos neste fórum, a existência dos estabelecimentos militares de ensino como uma realidade e uma necessidade em termos de continuidade para o futuro. Também entendemos, um pouco na senda daquilo que foi dito pelos meus colegas anteriores, que dos três colégios, e eu conheço medianamente bem, especialmente um deles, julgo que a questão da racionalização em termos do corpo, neste caso, no corpo de professores e também no corpo de oficiais, sargentos e praças que lá estão a servir e funcionários civis, merecerá naturalmente um cuidado e uma atenção especial quando toda a função pública em geral, e neste caso os colégios em particular, também deverão passar por esse processo de racionalização. Naturalmente, que, como foi dito também, iremos analisar a vossa proposta, que eu, aliás, no boletim que a Associação edita e que faz também o favor de me fazer chegar, eu li também, de alguma forma, já a vossa ideia, naquele artigo extenso, a nossa Cecília, salvo erro, não é? Portanto, alguns que aparece lá pelo meio, que achei também muito interessante. Mas também vos diria que, dentro desta preocupação que nós temos, e um pouco também na senda do que hoje iremos decidir, e eu estou um pouco a antecipar aquilo que é a nossa intenção, hoje em Comissão de Defesa, lá pelas 11h30, iremos também juntar-nos a uma proposta que está feita no sentido da própria Comissão fazer uma visita aos colégios e, de alguma forma, colocar os pés no terreno e sentir in loco aquilo que se está a viver. Portanto, eu penso que essa proatividade também do lado da Comissão, não só do vosso lado, será útil para nós, juntamente convosco e com a direção do Colégio, e quiçá também com a equipa que tem feito agora, a dita equipa técnica de acompanhamento, que muito gostaríamos nós, PSD, de haver também no terreno e explicar-nos a nós o que se está a passar. Portanto, isto é também um pouco em avanço aquilo que pretendemos que aconteça dentro em breve, e dizer-vos, reafirmar, que estamos preocupados também com aquilo que é o futuro dos três colégios e aquilo que há de ser a implementação da decisão política tomada nesta matéria. Portanto, eu não faria nenhuma pergunta concreta, mas transmitir-vos também o nosso sentimento relativamente a esta matéria.
Ok, vamos tentar aproveitar muito rapidamente a questão da integração que o Sr. Deputado referiu. Bom, efetivamente, digamos, portanto, a ideia inicial subjacente nas primeiras intervenções públicas do Sr. Ministro era, digamos, uma fusão, mas na realidade não é fusão nenhuma. Aquilo que está no papel, aquilo que foi passado a escrito, é, pura e simplesmente, uma, digamos, portanto, continuidade do Colégio Militar, acabar o Instituto de Odivelas, e, digamos, aos piores do Exército, sob ainda sujeito a uma verificação de viabilidade, o ensino profissional. Portanto, não é propriamente uma integração. De qualquer maneira, no nosso ponto de vista, primeiro, estas escolas devem privilegiar o internato. Porquê? Porque o internato é a única, digamos, forma dos alunos estarem, que dá a dimensão nacional a estas instituições. Porque, pelo externato, só servem as pessoas que estão ali, digamos assim, nos 50 km à volta. Portanto, nós, e relativamente aos PILs, e se tiverem a oportunidade de verificar, propomos na alimentação dos alunos uma dimensão nacional, portanto, e como referi bem, as condições mudaram, o país hoje não tem nada a ver com o país de 1911, quando o Instituto foi criado, o Instituto dos Pesquisas Exércitos, e também não, muito menos do Instituto de Oliveiras, que é mais antigo, e do Colégio Militar, ainda muito mais antigo. De qualquer maneira, a dimensão nacional passa por quê? Passa por, digamos, isto, na nossa perspectiva, na modesta perspectiva, pode servir, digamos, a política externa portuguesa, no sentido de poder trazer para Portugal alunos de outros países, digamos, tanto, nomeadamente os países de expressão portuguesa, ou também castelhana, que venham frequentar o Instituto, e sabemos, concretamente em Angola, que há muito interesse sobre isso. Um outro aspecto, que agora que estamos numa internacionalização da economia, é, no passado tivemos militares, digamos, espalhados pelo mundo, agora temos civis espalhados pelo mundo. E sabemos que as empresas muitas vezes têm grandes dificuldades em colocar os seus quadros que lhes interessam no estrangeiro, precisamente por razões de dificuldade dos que eles têm filhos de os colocar, e, portanto, poderá também ser um incentivo. Portanto, é verdade que a nossa proposta é a abertura à sociedade portuguesa, das, em geral, e, como digo, até aos instrumentos de política externa portuguesa, do nosso modesto ponto de vista, e também há, nós sabemos que há 30 e tal mil crianças, sobre a égide do Ministério da Segurança Social, não querendo fazer disto um reformatório, fazer do Instituto, mas também julgamos que haverá meia dúzia de crianças, digamos, de todas aquelas vertentes que os seus deputados provavelmente sabem melhor que eu, que o Ministério da Segurança Social tem, crianças institucionalizadas, crianças em famílias, etc, etc. Haverá algumas que também poderão. Portanto, nós apostamos na polivalência, na multiplicidade de admissões e, como digo, ancoramos também às expectativas das pessoas, dos alunos, uma vez diplomados, poderem ir trabalhar nas Forças Armadas, no regime de contrato, com empregados civis ou nas indústrias de defesa. Portanto, nós o que consideramos é que o Ministério não, digamos, tomou digamos, portanto, algumas decisões sem as estudar convenientemente. E com números errados, nomeadamente com números errados, o custo per capita da aluna, etc, etc. Portanto, consideramos que, em alternativa à integração, ainda há campo para se continuar a individualidade. O dizer-se que hoje é antipedagógico as meninas estarem de um lado e os meninos estarem do outro, bom, quer dizer, não se está a obrigar a sociedade portuguesa a fazer isso, quer dizer, estamos a falar de meia dúzia, umas dezenas de crianças, e temos que dar a liberdade aos pais que assim entendam colocar as crianças. Portanto, há colégios, digamos, com separação de género em toda a parte do mundo, uma minoria, mas temos que dar essa hipótese. Também há quem diga que é uma violência as crianças com 10 anos estarem internados, pois, mas se calhar há crianças que não estão internados, que estão em condições muito piores nas casas, porque os pais saem às 7 da manhã e chegam às 10 da noite durante a semana. Portanto, é uma questão de opção. Portanto, nós estamos convencidos que, digamos, portanto, há efetivamente campo. Agora, com toda, obviamente, tem que ser racionalizado. Um outro aspecto, nos últimos mandatos dos generais chefes de Estado-Maior do Exército, no anterior e no atual, nunca ouvimos uma palavra de, antes pelo contrário, de quererem alienar estas instituições. Portanto, o Exército considera que estas instituições são importantes. Já agora, a propósito do artigo que o senhor deputado referiu na revista da Associação, os artigos, as pessoas são livres e, portanto, não, a direção do Instituto não significa que assuma a totalidade do texto do artigo. Portanto, ainda que, obviamente, o sentido geral esteja de acordo com aquilo que pensamos. Portanto, nós estamos convencidos que há campo para estes institutos, com seriedade na gestão e com a racionalização onde seja possível. Quer dizer que, para finalizar, eu depois passava aqui ao diretor, ao presidente da direção.
Temos mais 4 minutos.
Só muito rapidamente.
Mas hoje tem que ser...
Ok, então eu passo a palavra.
Muito bom dia, muito obrigado. Muito sintético e tentando responder ao Sr. Deputado António Filipe e ao Sr. Deputado Jorge Fão. O Instituto, efetivamente, é verdade que há uns anos teve para acontecer. Aliás, o número de alunos que o Instituto tem neste momento é fruto dessa situação. Portanto, ao longo dos últimos 12 anos, o Instituto nunca teve possibilidade de navegar em condições para poder receber mais alunos. Felizmente, nos últimos 3 anos, a situação inverteu-se, e pela nossa proatividade, mas também pela proatividade do próprio Exército, de quem depende do Instituto, e a situação tem-se vindo a defender. Eu gostava só, para informar o Sr. Deputado, talvez não saiba, o Instituto, desde 1977, tem rapazes e raparigas. As raparigas em regime de externato e os rapazes em regime de internato e de externato. E como aqui o Almirante Vítor Brito dizia, nós defendemos, para nós isso é pacífico, internato, externato, rapazes e raparigas, e também é pacífico o ensino profissional. Agora, queremos é que seja dado, neste período, digamos, de constrangimento, seja dada a oportunidade ao trabalho que tem vindo a ser feito nos últimos 3 anos. E o trabalho que tem vindo a ser feito nos últimos 3 anos, basicamente foi escolhido uma opção, que é o ensino profissional para o Instituto. O Instituto tem condições para ter essas, porque tem instalações e tem oficinas ótimas, e por isso é que também pode ser um modelo, digamos, entre aspas, para o país. E há aqui depois um fator novo, efetivamente, agora pegando as palavras do deputado António Filipe, é que efetivamente hoje em dia temos 120 mil portugueses em Angola, e, por exemplo, os pupilos, o colégio e o Instituto de Obras, neste caso os pupilos, que é o que nos interessa, é uma boa opção para os pais poderem deixar os filhos, atendendo a que em Angola essas condições não existem, porque pronto, é uma coisa que eu conheço bem. Mas quem diz Angola diz Moçambique, e, portanto, aqui não é uma escola só direcionada para filhos de militares, obviamente. Aliás, neste momento no Instituto só 30% é que são filhos de militares. Portanto, é aberto a todos os estratos sociais, é aberto a todas as civis e militares. Estão muitos estrangeiros, neste momento há muita procura de angolanos, embora metade dos angolanos, depois vamos ver, não são estrangeiros, são também portugueses. Mas neste momento, o Instituto tem um rumo definido, o Exército acarinha este modelo. Nós temos tentado dar algum contributo, obviamente, nós trabalhamos nisto numa perspectiva, entre aspas, amadora, portanto, não exigimos o Instituto, damos o nosso contributo o melhor que podemos, com o contributo de todos os alunos. De vez em quando há uns artigos em que a gente não se revê completamente, mas, obviamente, também é o sentir de alguns ex-alunos que se revêem nesse artigo. E, portanto, nós estamos aqui para dar o nosso contributo, achamos que existe espaço, achamos que é possível potenciar o Instituto e resolver, entre aspas, isto não é para ser lucrativo, mas resolver a situação económica e financeira destes estabelecimentos, concretamente do Instituto, nós mais pelo lado da receita do que pelo lado dos custos. Obviamente, temos que optimizar os custos também, mas estamos convencidos que é possível ter mais alunos no Instituto, e os seus deputados, quando forem visitar o Instituto, talvez consigam sentir um bocadinho, entre aspas, o cheiro que vem deste tipo de instituições, e que às vezes é muito difícil para quem não convive, não conhece, não... Portanto,
É só para dizer que, em termos de, digamos, nestes 100 anos, o Instituto tem tido uma flexibilidade tremenda a propósito do serviço ao país. Inicialmente, era essencialmente para os filhos dos desprotegidos. Havia, em 1911, muitos órfãos. É uma coisa muito importante. Na década, imediatamente antes, ou na altura em que Portugal entrou para a NATO, havia um déficit tremendo de pessoas técnicas nas Forças Armadas para receber o material, sobretudo vinha dos Estados Unidos, e na altura o Ministro Santos Costa acabou com os cursos médios no Instituto para obrigar as pessoas do Instituto a irem para sargentos, e, digamos, portanto, montadores eletricistas, mecânicos, etc., etc., nas Forças Armadas. Portanto, foi outro serviço que foi prestado. Posteriormente, já no período em que houve guerra no ultramar, estes institutos foram fundamentais para permitir aos militares que iam para, como sabem, muitos deles 5 e 6 comissões, outros 3, 2, né, para poderem, digamos, os filhos continuar os estudos, foram fundamentais. Posteriormente, quando veio o 25 de Abril, o Instituto dos Superiores do Exército criou o ensino politécnico, foi também fundamental para ajudar muitos militares naquela altura, como sabem, como se recordam, são todos, digamos, já eram adultos nessa altura. Havia uma grande falta de estruturas do ensino público que não eram suficientes, as escolas privadas existiam, mas também eram caras, etc., e foi fundamental. Portanto, isto é só para dizer, muito rapidamente, e peço desculpa, digamos, o Instituto tem sido aquele que tem tido maior capacidade de adaptação, foi também o primeiro que passou a admitir internato e externato, e o primeiro que passou, e o único, segundo sei, que passou a admitir os dois géneros. Muito obrigado.
Sr. Almirante, para terminar também, eu penso que em nome de todos os elementos do Grupo de Trabalho da Audiências da Comissão de Defesa Nacional agradecer a vossa presença, cada um tomou as boas notas e irá também, dentro do seu grupo parlamentar, fazer aquilo que julgar oportuno. Muito obrigado, bom dia, obrigado. E esta comissão e este grupo está sempre disponível e aberto para receber a associação. Muito obrigado.